Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhorita Duda, senhores vereadores. Boa noite a quem está aqui conosco, nos assistindo nesse momento, senhoras, senhoritas, senhores, e a quem está em suas casas nos apreciando pelas redes sociais. A princípio, eu não tinha me proposto a falar hoje, mas não preciso deixar de registrar algumas situações, principalmente quando o Osmarzinho citou a questão do João Bosco e o quanto isso é importante para a nossa comunidade. É quando nós falamos em escola, quando nós falamos em educação, todo mundo me conhece, todo mundo sabe da minha história como professor. E Osmarzinho, a minha história no João Bosco, ela começa em 76, quando eu vim do Paraná para cá. E lá, naquela época, eu ainda, como aluno, obviamente, não estou tão velho assim, né, Osmarzinho? Mas em 92 eu iniciei a minha caminhada como professor dentro do João Bosco. Isso já se vão alguns anos, de 92 a 2025, a gente está falando aí em 33 anos. Saí do João Bosco em 2013, muita saudade sinto do colégio, com certeza. Eu sempre gosto de enfatizar que um professor sempre será um professor, ele não deixa de ser isso, porque é algo que ele tem dentro das suas veias. E fico muito feliz, visitei o João Bosco já agora, nesse período de revitalização e reconstrução, e fico realmente muito feliz em deixar registrado o meu elogio a todo esse governo do Jorginho Melo, que realmente fez. Era um anseio da comunidade que há muito tempo se pedia. Eu lembro-me quando lá nos idos de 2006, 2007, nós tínhamos problemas de estrutura seríssimos naquele colégio. Não sei quem de vocês aqui estudou lá, mas nesses momentos nós passávamos realmente sufoco em salas de aula que sequer tinham um ventilador funcionando. Vocês estudaram lá, vocês sabem como era, né? E eu, como docente, posso dizer isso e registrar isso. E agora, felizmente, a obra realmente está saindo, vai sair e vai estar concretizada. Deixar registrado também, nós sempre nos colocamos, o MDB principalmente, como sendo oposição, né? Mas nós precisamos deixar claro uma situação, que oposição não significa ser contra um governo, ser contra um município, ser contra um prefeito, absolutamente. Tanto que é visível que nossa bancada, hoje composta por dois vereadores, um vereador e uma vereadora, hoje nós conseguimos mais um feito, conseguimos mais uma emenda parlamentar, conseguimos trazer mais algo que consiga estar auxiliando esse governo. Então, o que nós queremos deixar transparente sempre, de que realmente, embora nós tenhamos partidos diferentes, campanhas políticas diferentes, mas nós trabalhamos em prol de um único município. Então, indifere, e eu tenho certeza que cada um dos 9 vereadores aqui, indiferente de sua sigla partidária, tenho certeza que cada um dos 9 vereadores aqui busca o melhor por Guabiruba. Acertamos sempre? Não. E não tenho medo de dizer a vocês que não acertaremos sempre. Nós somos humanos, somos falíveis. Agora, o que nós não podemos é persistir no erro. Precisamos aprender e crescer através do erro. Falando em escola, na semana passada fiquei extremamente feliz porque pude estar presente num evento literário. Eu sou professor de literatura, professor de língua portuguesa, professor de literatura, escritor, e pude estar presente na Escola Carlos Maffesoli num momento literário, na Semana Literária. E é um momento muito, muito importante para as crianças e para os alunos, porque quando a gente fala muitas vezes em escola, nós acreditamos que a aula seja só aqueles 45 minutos dentro de uma sala de aula. Não é isso. É muito além disso. São projetos, são momentos em que você interage com as crianças e que elas possam estar aprendendo além daquela situação corriqueira de sala de aula, que se trata de matemática, que se trata de química, física, educação física, as diversas matérias. E lá, na Maffesoli, foi feito um trabalho, quero deixar os parabéns para a comunidade, para a direção, para os professores, para os alunos, que foram espetaculares. Foi feito um trabalho em relação à literatura para desenvolver a capacidade de leitura de cada um deles. E os alunos realmente se envolveram. Eu consegui participar à tarde, eram crianças de sexto ano e sétimo ano, então 12, 13 anos, e realmente se envolveram. E são momentos como esses, ações como essas, que as escolas precisam fomentar. Para finalizar, Gustavo, você antes comentando acerca de pontes, acerca de estradas, acerca de lâmpadas. O grande problema que eu vejo, presidente e demais vereadores e comunidade aqui presente, é a falta de resposta. Tá, eu acho que o poder público, ele tem a obrigação de informar o seu cidadão. Sempre é possível atender os nossos pedidos, Gustavo? Provavelmente não, porque há um planejamento, e eu falo isso como ex-secretário de Educação. Mas a resposta tem que ser dada. As pessoas precisam saber se isso é possível ser feito ou não é. E a mesma coisa eu falo em relação ao executivo para o legislativo. Nós precisamos ter as respostas às nossas indicações. Gustavo, não consigo fazer isso por esse motivo. Ou, daqui a 2 meses eu vou conseguir resolver o teu problema. Mas isso o executivo precisa fazer, o secretário tem que fazer isso. O que não podemos é deixar uma comunidade sem haver resposta. E muitas vezes, inclusive, nós cobramos da comunidade e o que nós, enquanto poder público, fazemos. Vou citar um exemplo. Você, Gustavo, cobrou, com toda a correção, para que os caminhões que transportavam areia, barro, estivessem cobertos. Mas e os caminhões da prefeitura como estão? Estão assim? Não estão assim. Então, como é que nós pedimos, exigimos do cidadão e nós, poder público, não damos o exemplo? O exemplo vem de nós. Nós, vereadores, nós, poder executivo. Então, quando a gente pede para um cidadão agir de determinada maneira, é obviamente que eu, como poder público, eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que mostrar isso. E essa é uma preocupação que a gente tem. E que ela é latente. A gente pode perceber isso quando nós andamos pelas ruas. Basta vocês verem os caminhões da prefeitura. Eles, muitas vezes, não têm o seu material coberto. Sujando a estrada, jogando barro na estrada, areia na estrada. Nós temos hoje dentro da prefeitura veículos que, se fossem realmente fiscalizados devidamente, não trafegariam. Não trafegariam. Nós temos veículos com vidros quebrados, em péssimas condições, com pneus deteriorados e que só trafegam porque são do município. Então fica a dica de que realmente, se nós cobramos do cidadão, que façamos o nosso dever de casa. Pessoal, do mais, vou desejar para o nosso município um feliz aniversário e torcer muito, né, para que nós tenhamos uma ótima festa, mas como ex-secretário, ex-diretor e ex-professor nesse momento, desejar para que o desfile do dia 10 de junho dê certo. Eu vou ser sincero com vocês, era uma grande aflição cada 10 de junho, porque o homem lá de cima chove, não chove, né? E as crianças, a gente precisa da segurança para elas. Então, muitas vezes, o desfile ele era suspenso, e as famílias, poxa, mas suspenderam, nem está chovendo direito. Só que a gente tem que entender o seguinte, vou dar o exemplo, quando eu era o diretor da escola Oswaldo Fuchner, no Lajeado Baixo, o desfile começa às 9, o ônibus busca a criança às 7h30. São mais ou menos 3.500 crianças envolvidas num processo desses. Então vocês imaginem essas 3.500 crianças ali nas imediações da rua, no início da rua do Brusque, né, na sinaleira, e se começa a chover, e se realmente chove. A gente tem que se preocupar com o desfile, sim, mas acima do desfile nós temos que nos preocupar com a integridade e com a saúde das crianças. Então torço, Márcio, deve estar me ouvindo, que é hoje a secretária de Educação, que dê tudo certo para o desfile de vocês. Pessoal, seria isso, muito obrigado. Que tenhamos uma boa semana e que Deus esteja conosco.